Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 horas.
Boa tarde. Dia Mundial da Criança foi celebrado em Tomar com um cortejo histórico alusivo aos descobrimentos portugueses. Obras na rua Corredora do Mestre, em Palhavã, deverão arrancar em julho. PSD critica a intermissão do poder político na definição de novos caminhos para os peregrinos de Fátima e de Santiago de Compostela.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 1 de junho, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã e também a partir desta tarde, podendo persistir em alguns locais do litoral centro ao longo do dia. Vamos ter vento em geral fraco de noroeste, soprando moderado no litoral oeste, com rajadas de 55 km a sul do Cabo Carvoeiro durante a tarde. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima para Tomar de 31 graus. Quanto às capitais de distrito, à nossa volta, 31 graus também para Porto Alegre, vamos ter 32 para Castelo Branco, 29 para Santarém, 26 para Lisboa e também para Coimbra, e 24 graus de máxima para Leiria. As notícias às 13 na Rádio Hertz.
Muito boa tarde. Dom Duarte Pio de Bragança assistiu nesta quinta-feira ao desfile do Dia Mundial da Criança que decorreu em Tomar. O Dia Mundial da Criança foi celebrado com a realização de um cortejo histórico alusivo aos descobrimentos portugueses, o que aconteceu pela primeira vez. 2000 crianças, dos 3 aos 10 anos de idade, desfilaram pelas ruas da cidade, destacando assim o papel de Tomar e da Ordem de Cristo na epopeia das descobertas. O desfile teve início na escola Nuno Álvares Pereira e terminou na Mata dos Sete Montes. A Hertz esteve em reportagem durante toda a manhã e ouviu alguns dos principais intervenientes na organização destas comemorações. Desde logo, a Câmara de Tomar, a Presidente Anabela Freitas, destacava como principal aspecto da iniciativa a participação de toda a comunidade.
Foi o envolvimento de um conjunto vasto de instituições do nosso concelho e de pessoas particulares que se quiseram associar a este evento. Efetivamente, estamos a comemorar os descobrimentos, hoje no Dia Mundial da Criança, e Tomar é indissociável da história de Portugal. Daí também termos hoje Dom Duarte como convidado de um grupo de cidadãos de Tomar e, obviamente, recebido aqui nos espaços do concelho. Mas eu, no final, faremos a avaliação, mas eu acho que sim, que está, pelo envolvimento das instituições e das pessoas, estão de parabéns.
É um modelo para ficar, para continuar, não é?
Mudando os temas, sem dúvida. O Dia da Criança é um dia de festa para as crianças, mas também pode ser ter um cariz educativo, que é o caso, e pedagógico, que é o caso deste que iniciámos agora este ano.
Como ouvimos, Dom Duarte Pio de Bragança assistiu na Praça da República nesta quinta-feira ao desfile. O herdeiro do trono português enalteceu a iniciativa e destacou a sua importância para o conhecimento da história nacional por parte das gerações mais novas.
É importante por muitas razões, pela cultura geral, mas mais importante ainda para percebermos que somos herdeiros de séculos de história e tradição e de que é no fundo a alma de um povo. Se nós perdermos a memória do passado, perdemos a autoconfiança, a autoestima, perdemos o gosto pela preservação do que temos.
Acha que estamos a perder, de facto, essa referência?
Em muitas regiões do país está-se a perder. Felizmente, há muitas terras, muitos municípios, onde isso é muito cultivado e onde se mantém viva esta memória e esta identidade. Mas, por exemplo, um aspecto mais importante da identidade é a preservação da arquitetura. Quando deixamos um arquiteto oportunista, ou uma ignorante, ou um supermercado destruir a beleza de uma paisagem, estamos a matar o nosso futuro, porque a beleza do património é um enorme capital, através do turismo, através de muitas coisas, não é? Porquê que Tomar tem tanto turismo? Porque mantém e preserva a beleza da sua terra.
Eduardo Mendes foi responsável nos últimos meses pela coordenação do processo de colocar de pé este desfile e de envolver naturalmente os jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico, mas também os outros parceiros que participaram nos 7 quadros históricos e no conjunto de 5 carros alegóricos presentes neste desfile da criança. No final, fez para a Hertz o balanço da iniciativa.
Depois de ver passar o cortejo todo e do ânimo e do agrado das pessoas, foi sem dúvida um sucesso, penso eu, e agrada-nos sobretudo pelas aprendizagens que as crianças fizeram. Isto não é apenas um desfile, houve muito tempo antes que o trabalho começou nas escolas, começou-se a preparar os conteúdos pedagógicos, as crianças tomaram conhecimento com aquilo que iam representar e portanto, essa é a parte que mais nos agrada. Depois, o desfile em si. Temos que agradecer a toda a gente, a começar logo pelos docentes das escolas, pelos professores e pela imaginação e pelo trabalho que tiveram e que vimos hoje aqui bem patente. Os encarregados de educação também foram, e os familiares, que foram uma ajuda prestimosa, e depois todas as entidades envolvidas, porque só com o envolvimento de toda a gente é que isto se tornou possível. Aliás, é uma coisa que realmente penso que é uma primeira vez que em Tomar se consegue juntar toda a comunidade escolar, desde os jardins de infância à Universidade Sénior, e penso que só por isso a iniciativa valeu a pena.
Um envolvimento muito grande, de facto. O modelo está assente? Como é que há alterações a introduzir, eventualmente? Já se vai percebendo alguma coisa nesse aspecto?
Claro, é um ano zero. Isto é um cortejo que talvez o que tenhamos de mais parecido seja o cortejo dos rapazes na festa dos tabuleiros de 4 em 4 anos, não é? Aqui a dinâmica é um pouco diferente, mas sendo um ano zero é necessariamente sempre, ano zero, um ano um, ano dois, são sempre anos de aprendizagem. Portanto, de facto, se calhar há alguns pormenores, não direi pequenos, há alguns pormenores que teremos que alterar, que corrigir. Para o ano a mesma história não se contará duas vezes, não é? Se houver para o ano, penso que sim, espero que sim, depois deste êxito. A mesma história não se contando duas vezes, vamos pensar numa nova história, vamos pensar em melhorar, em corrigir, em fazer as alterações que realmente poderemos vir a fazer para melhorar ainda mais o evento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de julho pode ser data para o arranque das obras na Rua Corredora do Mestre, em Palhavã. A data foi avançada pelo Presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, no decorrer da apresentação da sua recandidatura ao cargo na Junta de Freguesia, que decorreu no passado sábado. Como referiu o autarca, só na semana que passou foi possível chegar a acordo com uma das residentes da rua para a demolição de alguns dos muros.
O arranque das obras em Palhavã de Cima, Corredor de Mestre. Uma obra que, ao longo dos anos, todos tiveram medo de lhe tocar por causa de uma conduta que está em fibra de vidro. Eu nunca me calei porque era eu que levava nas orelhas forte e fico, cada vez que lá vou, ainda continuo, ainda ontem lá estive. Mas dei a cara, levei documentação da Câmara, mostrei à população aquilo que era e aquilo que vai arrancar são obras que vão, possivelmente, eu não quero estar agora por as coisas assim muito adiantadas, mas estou convencido que, possivelmente, julho, as obras irão ter o seu início. Só agora há pouco, e isto é um esclarecimento, ainda só na terça-feira passada, consegui ter o aval de uma senhora Dona Esther, que deu liberdade para cortar muros e avançar com a largura dessa rua, Corredor do Mestre. Porque aquela rua foi uma rua com RS, curvas para um lado, curvas para o outro, nunca teve uma disciplina de construção. Nunca. Porque hoje há lá muros avançados que, por norma, até deviam ser cortados todos. Está-se a tentar evitar, mas para aquilo ficar com duas vias, e nós estamos a trabalhar nesse fim. A Junta tem interferido no assunto, tem apelado à Sra. Presidente de Câmara, e a Sra. Presidente de Câmara tem feito tudo e tudo das altas de marcha para que, junto da EDP, EPAL, Comunicações, Gás, toda aquela linha daquela rua, fico toda ela apetechada desses problemas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do Partido Social Democrata eleitos por Santarém questionaram o governo e criticaram a intromissão do poder político na definição de novos caminhos para os peregrinos. Isto a propósito de uma ação de promoção dos caminhos religiosos, onde participou a Secretária de Estado do Turismo. Em Tomar, o PSD refere que o problema é que o traçado revelado ilumina praticamente as tradicionais passagens por concelhos, como Tomar, Vila Nova da Barquinha e Golgã, pontos fundamentais do caminho primitivo que levava anualmente milhares de turistas a estes concelhos do interior. A polémica levou os deputados Nuno Serra e Duarte Marques a enviar ao Governo um conjunto de perguntas que exigem esclarecimentos e o recuo do Governo nesta estratégia que consideram errada. Nesse sentido, os sociais-democratas pretendem saber se o Governo confirma o apoio às iniciativas e aos novos caminhos de Fátima e de Santiago de Compostela, que são agora propostos e anunciados, e se o Governo está disponível para alterar o traçado e voltar a incluir o eixo Tomar, Vila Nova da Barquinha e Golgã no percurso principal. O PSD quer ainda saber se estas alterações foram coordenadas com as autarquias locais, que são percorridas pelos mais diversos caminhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, estão abertos os avisos para as candidaturas ao concurso do SI2E do Médio Tejo. Trata-se de um pacote de apoios ao investimento da ordem dos 9 milhões de euros, divididos pelo Fundo Social Europeu e FEDER. Este sistema de incentivos vai ser gerido pelos três grupos de ação local, que integram os municípios do Médio Tejo, e pela Comunidade Intermunicipal. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIR, é um dos grupos de ação local envolvido, integrando 6 concelhos. Jorge Rodrigues, o seu coordenador, refere que o sistema de incentivos é, nesta fase, o mais adequado às empresas da região.
É muito bom começarmos hoje com o sistema de incentivos, porque eu acho que é um sistema de apoio talvez mais importante para este território. O tecido empresarial deste território é claramente adequado a um tipo de apoio deste género. Só para termos uma ideia, e não queria deixar de salientar, no passado quadro, com o apoio do SP3 Proder, só a ADIRN, que apanha 6 concelhos do Médio Tejo, apoiou 50 projetos com um investimento total de 9 milhões de euros. Portanto, a dotação financeira que temos, claro que é interessante, mas vai ser claramente insuficiente, como já foi dito. Esperemos que seja reforçada, acho que é o desejo de todos. Vamos rapidamente esgotar, certamente, e acho que é interessante. Indo diretamente aqui às especificidades da ADIR neste concurso, como sabem, os grupos de ação local são para os projetos até 100 mil euros. Já temos o aviso publicado, estamos prontos a receber candidaturas. O nosso território de intervenção do nosso grupo de ação local são, para este programa, 6 concelhos. O concelho de Alcanena, de Ferreira de Zezer, de Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Ourém. Temos na nossa área de intervenção aquelas freguesias de baixa densidade que, como já foi indicado, tem uma majoração, há um estímulo para o investimento, para a dinamização do setor empresarial nos territórios de baixa densidade, que nós também, obviamente, estamos de acordo. Semana passada mesmo incentivámos a constituição de uma associação de empresários do Castelo de Bode, da área que faz fronteira aqui com a Tagos e também com a Pinhal, e são territórios todos de baixa densidade. Também os empresários que queiram investir nesse território terão mais esta rede para os apoiar no seu investimento e na sua dinamização.
A Tagus é outro dos grupos de ação local. A coordenadora da Tagus fez depois também a caracterização da realidade dos concelhos que integram esta Associação de Desenvolvimento. Conceição Pereira destacou também a importância destes investimentos e seus incentivos.
Como vocês sabem, nós estamos no território da Tagus. O território da Tagus, do Grupo de Ação Local Tagus, é os concelhos de Abrantes, Constância e Sardual, e todas as nossas freguesias são de baixa densidade. Significa que todos os projetos que se candidatem à Tagus, até aos 100 mil euros, ou inclusive à CIMT, terão no mínimo uma taxa de comparticipação de 40% não reembolsável. nós temos já uma larga experiência na gestão de fundos. Estamos contentes, muito contentes com este novo desafio desta nova gestão de plurifundos, de trabalhar FEDER, FEADER e Fundo Social, uma vez que estávamos apenas habituados a trabalhar FEADER. O que é um desafio para a CIMT é efetivamente também um desafio para os grupos de ação local. O aviso da TAGOS, tal como o aviso da ADIRN e creio que o da CIMT também, não fez restrições nas entidades que podem ser beneficiárias. Significa que empresários em nome individual, sociedades constituídas, associações podem se candidatar a esta fonte de financiamento. O valor elegível, até 100 mil euros, vai para os grupos de ação local. Dos 100 aos 235 mil, irá então ser candidato às comunidades intermunicipais. Muita atenção aos valores de elegibilidade, porque se um projeto que se candidatar com, por exemplo, 115 mil e apenas o valor considerado elegível for os 100 mil, o projeto não está enquadrado na entidade que é responsável.
Augusto Nogueira, da Associação Pinhal Maior, serviu-se do exemplo da gastronomia para referir que este sistema de incentivos dá liberdade à escolha que cada grupo de ação local dá aos projetos que pretende ver financiados.
A geografia é determinante para a nossa gastronomia e também para o nosso desenvolvimento local. A geografia também é importantíssima, quer dizer, e eu acho que que é a grande inovação destes incentivos é isso, é um pouco permitir-nos nós termos fazer a nossa refeição, quer dizer, não é alguém de fora que vem dizer tem que comer este prato quando ele vai para o hospital e o médico diz tens que comer isto e a comida para todos igual. Nós no nosso território não temos essa vantagem e eu penso que a grande inovação que houve desde o início que a gente trabalha no desenvolvimento rural e que esteve muito esquecido durante muitos anos, que foi os nossos recursos locais, os que agora chamam amenidades, chamam recursos endógenos, que isso não interessa ao conceito. O que interessa é isto, esta liberdade que nos dão. E é um pouco desta liberdade que eu vou falar, que é tão boa e que nós tanto gostamos. Portanto, nós também fomos constituídos no século passado, somos uma associação sem fins lucrativos. Temos 18 associados e 48 parceiros e a nossa área de intervenção, que na altura é uma única NUT, que era a NUT Pinhal Interior do Sul, que entretanto sofreu algumas alterações. Depois, pegando a nossa gastronomia, é isso que a gente tem aqui, portanto, quando nós damos prioridade a isto, não quer dizer que outros projetos não possam surgir e não nasçam. Agora, a nossa prioridade é para isto. Aqui é de facto o ambiente e a floresta, porque na zona do Pinhal a gente acredita que o ambiente deve estar à frente das coisas, porque é um motor e vai ser um motor de futuro, e a gente não pode esquecer disso. Claro que é uma coisa que o ambiente está a entrar aos poucos, mas vai entrar. É os produtos locais, que nós somos muito ricos. Depois também as micro e as pequenas empresas e a coisa social.
Sónia Santos é coordenadora da estrutura de apoio técnico da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Esta responsável abordou depois as especificidades do aviso deste sistema de incentivos do concurso para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
É para investimentos FEDER entre 100 mil e 235 mil euros. E reforço que para o município, para o Conselho do Entroncamento, só temos o teto máximo dos 235 mil euros, ou seja, serão apresentadas as candidaturas sempre à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e a Comunidade, contrariamente aos grupos de ação local, faz aqui uma restrição relativamente à mobilização do Fundo Social Europeu. Relativamente às associações que exercem regularmente uma atividade económica que consta na portaria, só poderão concorrer ao Fundo Social Europeu. Nós estamos aqui a falar, tanto FEDER, Fundo Social Europeu, estamos a falar de empresários em nome individual, estamos a falar de sociedades comerciais, mas também estamos a falar de atividades ligadas à economia social. Relativamente aos limites à elegibilidade, e estes limites constam para o FEDER, nós temos um limite para material circulante de 70% para a aquisição de veículos elétricos, não fosse uma prioridade do Médio Tejo a questão de eficiência energética. todo outro material circulante, temos o limite de 40% do investimento elegível, só que este material circulante é aquele que tem que ser demonstrado que tem uma ligação muito direta com o investimento que é apresentado. Relativamente aos estudos, temos um limite de 15%, obras de remodelação ou adaptação 60% e participação em feiras e exposição no estrangeiro, temos um limite de 15%. Relativamente à componente FEDER, começamos em 40% para investimentos localizados em territórios de baixa densidade e 30% para os restantes territórios. Temos uma majoração que vai até aos 20%, ao topo, isto para nós e para os grupos de ação local, 10% aquelas empresas, estamos a falar de novas empresas criadas há menos de 5 anos, e os outros 10% serão conforme o contributo das vossas candidaturas para a estratégia regional.
Recordamos que estão então abertos os avisos do concurso e este sistema de incentivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para Abrantes. O município abrantino aprovou o projeto de execução para a intervenção de restauro, reabilitação, remodelação e ampliação do edifício Carneiro para a instalação do futuro Museu de Arte Contemporânea Chartres de Almeida. Esta aprovação antecede o concurso público para a realização da obra, que terá preço e feito um preço base fixado em mais de 2 milhões e 197 mil euros mais IVA. O prazo previsto de execução da obra é de 720 dias. O mítico edifício Carneiro vai ser requalificado para ser guardião da atividade artística do escultor Chartres de Almeida. Passará a ser público o acervo de obras representativas das várias fases do percurso de mais de meio século de atividade artística do escultor, doadas, por sua vontade, à Câmara Municipal de Abrantes, que ficarão expostas no interior e no exterior do edifício, uma vez que toda a zona exterior envolvente do logrador vai ser tratada também com a finalidade de ser a porta de entrada para a criação de um percurso de exposição ao ar livre até à entrada do Jardim do Castelo, confluindo com a intervenção prevista para o espaço do castelo e área em redor. Para além dos espaços expositivos interiores para acolhimento de exposições de caráter permanente e temporário, o edifício será também dotado de um auditório polivalente. E assim fechamos. Vamos estar então de volta aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.